Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
É tempo de magia, é tempo de alegria, toda a família reunida.
Presentes, pinheirinhos,
desejos de Natal,
todos já estão na Cotrizal.
Tanto braço que tanta mão, bate um só coração. Uma boa virada, muitas promessas.
No Informativo Cotrizal desta semana, nós temos a satisfação de receber o diretor-vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também o gerente técnico, engenheiro agrônomo, Márcio Viter. E depois de alguns dias sem contarmos com as informações do mercado agrícola, então hoje o seu Kini está aí para trazer todas as informações. Bom dia, seu Kini, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Lourdes Silvana, ao Márcio e os ouvintes que nos acompanham através das rádios. Né? Fiquei distante porque é difícil falar de preços, de clima, até mais fácil de acertar hoje, né, Márcio? Mas preço é muito complicado. Eu vou falar um pouco como é que está a bolsa, o dólar tem se comportado e os preços. Assim, a bolsa na faixa de 13,15 dólares o bushel e o dólar na faixa de 4,90 está hoje, né? Mas eu participei numa palestra, há 15 dias, num seminário econômico e falava sobre economia e sobre dólar. E aí esse palestrante, o que ele tem dito? Que no próximo ano, em 2024, 2025, o dólar tem tendência a descer, tendência, né? Quando a gente fala aqui, tendência, que poderá ficar acima de R$5. Por quê? Porque a economia mundial está crescendo menos, porque o Brasil está baixando as taxas de juros e porque a Europa e Estados Unidos não estão baixando. Então, qual é a tendência de migração de dólar saindo do Brasil, indo para esses países, né? Então, é a tendência de acontecer isso. Se acontecer isso, então, para nós, agricultura, né? É bom, porque aí vai valorizar até nossos preços, né? Mas é que a economia também, por um outro lado, crescendo menos, a China, que vinha numa tendência de crescimento 7, 8%, né? Vindo para 3, 4% e tendência a ficar baixa. Mas, por um outro lado, temos a Índia, né? A Índia que vem crescendo, que vai tomar o lugar da China em crescimento, que vem a passos largos. Então, tudo isso são tendências, né? Por isso que é bom participar, mas não dá para sonhar muito com isso. Mas voltando para a soja, né? Por que até nesses dias deu uma pequena alta? Por conta que era seca no centro-oeste, e aqui no Rio Grande do Sul a gente não podia plantar, atrasou o plantio, mas agora choveu lá, e aqui até andou mais o plantio, nós estamos com em torno de 80% plantado, muitas áreas que não deu para plantar, onde nós plantamos nos banhados, morreu, vamos ter que replantar mais adiante, mas é um ano assim, que eu já tenho dito, de exercitar a paciência, a gente não pode ter pressa, só porque às vezes o vizinho está plantando e eu vou plantar também, e aí depois não dá certo. Nós temos ainda todo o mês de dezembro, se não der plantar em dezembro, vamos plantar em janeiro, mas temos que plantar, por exemplo, onde é mais úmido, tem que ser com tendência de pós-plantio ter uns par de dias de sol, nessa linha, né? Então, preços da soja, finalizando, né? Ficando nesse patamar que está aí, não com tendência de muita alteração, a não ser que aconteça um fato novo, mais guerras que estão acontecendo aí, tendência, mas isso aí mais é fogo de palha, não acredito muito disso, né? No milho, então, o milho também, onde tinha-se uma previsão de safras melhores aqui na nossa região não está acontecendo, por conta até do excesso de chuva, depois o Márcio pode me ajudar. A polinização não aconteceu, tem que ser com sol seco, né, e vento, e foi com chuva, aí tem falta de muitos grãos nas espigas e doenças, né? Até o Márcio pode até me ajudar agora, quais são as doenças que aconteceram no milho e que estão acontecendo ainda, né, Márcio?
Bom dia, Silquine, bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes. E aí, em relação a milho, nós temos diferenças grandes entre híbridos e temos diferenças grandes também em relação à época de semeadura, né? O que menos se espera é excesso de chuva na polinização, né? Que é o período reprodutivo, que precisa do pólen fecundar e aí sim formar o grão, né? E com excesso de umidade, esse pólen ele vai direto para o chão e às vezes ele lava na planta e não tem polinização. E o período de florescimento do milho é bem curto, né? Ao contrário da soja, hoje com 45, 50 dias, embora que é uma fecundação fechada, vamos dizer assim, é interno dentro da flor, né? Não precisa polinizar. Não é uma fecundação cruzada, na soja nós não temos esse problema. Porém, no milho, o problema, quando é fecundação cruzada, aí é problema sério, tá? Em relação a doenças também, nós temos, assim como nós falamos em outras oportunidades também, a severidade bacteriose, que ela se aproveita da porta de entrada de um manejo talvez inadequado ou um manejo não possibilitado, talvez em função do clima também, né? Então, nós temos ataque de doenças, principalmente manchas foliares, que abre a porteira para a bacteriose entrar. E também nós temos uma severidade grande em alguns locais, algumas lavouras aí da cigarrinha, que no momento do ataque, que é nas fases iniciais, aí logo após a emergência, até 5, 6, às vezes até 8 folhas, ela ataca aí, porém ela não deixa o sintoma nesse momento. O sintoma é no momento do enchimento de grão, enfezamento, tombamento, problemas no colmo, enfim, vários os problemas que podem acontecer através do ataque da cigarrinha, que acontece no início, porém o reflexo acontece 60 até às vezes 90 dias depois, ou até o final do ciclo, né? Plantas tombando. Então nós temos um cenário bastante distinto entre híbridos e entre locais e época de semeadura. Nós temos lavoura de potencial produtivo excepcional. O clima está colaborando, né? Está chovendo bem. Noites, temperatura um tanto quanto amena. Lógico, falta um pouco de luz, mas a planta de milho tem folha sobrando, vamos dizer assim. Então o enchimento do grão ele precisa de temperaturas noturnas mais baixas e durante o dia o sol, né, para expressar o máximo potencial produtivo. Mas o principal fator é a chuva, e isso está acontecendo. Então nós teremos lavouras muito boas e lavouras muito ruins esse ano, né? Os últimos dois anos, na grande maioria, as lavouras eram ruins, ou quase todas elas ruins. Agora, esse ano, nós teremos uma diferença grande. Mas, enfim, é o que nós temos no cenário e é o que a gente precisa entender esse ano. E nós falamos lá no mês de agosto, setembro, que nós precisávamos ter cuidado com doença e praga esse ano. Quem cuidou, ok, está com, vamos dizer assim, um potencial produtivo assegurado. Quem teve algum problema, ou por não conseguir entrar em função do clima, ou por algum motivo não conseguiu entrar na lavoura, esse sim tem problema sério na cultura do milho.
Então, em função disso, que o Márcio comentou ali, o trigo, o milho, assim, ele tem, não vamos ter aquela alta produtividade, não vai ter excesso de oferta também, continua firme, e também aquela janela da região centro-oeste, onde teriam plantado soja no período certo, não aconteceu. Terminando até o plantio, teve gente que terminou agora nesses dias, não vai acontecer aquela safrinha de milho na região centro-oeste muito forte. Então, com isso, então, vai ter menos oferta, o preço está firme. E no trigo, nós tivemos uma safra praticamente com quebra de 50%, além dessa quebra, baixa qualidade, 35% de triguilho praticamente, com bastante doenças, difícil de colocar esse trigo no mercado para panificação. Agora as indústrias estão fazendo importação de trigo na Argentina e tendência de fazer uma mistura, um blend com parte desse trigo nosso com pH acima de 76, e que deu muito pouco na nossa região. Então, tivemos uma safra muito ruim de qualidade e os preços, então, é difícil de melhorar, né? Tem que ser, se tivesse trigo de boa qualidade, teria preço bom. É, mas isso cada ano é um ano. Nós vamos ter que voltar a plantar de novo, só que a dificuldade para o ano que vem é semente. Não é tão fácil, não foi fácil de fazer semente nesse ano. Então, vai ter dificuldade, vai ter muita disputa por essa semente. Mas nós vamos enxergar agora, na próxima semana, uma janela melhor de clima. Eu vejo que assim as coisas começam a mudar e depois de plantado, soja bem germinada e com clima melhor, nós vamos ter um ano bem melhor, acredito, né, do que o ano que passou em produtividade. É, né, Márcio?
Sim, em relação à soja, como nós falamos, nós temos um potencial produtivo bastante interessante, mesmo nessas semeaduras que estão acontecendo agora, né, no final de novembro aconteceram, né, e vão acontecer durante o mês de dezembro. E mesmo assim nós temos um potencial produtivo interessante nos cultivares de hoje. Tanto é que lavouras de safrinha, assim, com uma certa frequência, nós temos aí produtividade de 65, 70 sacos por hectare semeado em janeiro. Então é sinal que os cultivares têm uma adaptação boa até mesmo nessas semeaduras um pouco mais tardias, lógico. E aí a gente precisa adequar uma população melhor, uma população adequada para cada material, grupo de maturação e época de semeadura, né? É, o que chama atenção na soja, e esse ano será um ano, e aí sim nós pedimos encarecidamente que o nosso associado dê bastante atenção a isso, assim como o milho, nós alertamos bastante e alguns problemas aconteceram, algumas lavouras praticamente perdidas. Na soja é muito mais importante. Em que sentido, seu Kini, Silvana e ouvintes? Nós teremos um ano, assim como foi outubro, novembro e está sendo dezembro, com períodos curtos sem chuva. Já dificultou a semeadura. Nós teremos um período curto também de manejo de plantas daninhas, de pragas e doenças, que não acontecem no mesmo momento, tá? Então, não podemos perder o tempo agora, na fase inicial, de fazer o manejo de plantas daninhas. Assim que a soja emergiu, ela está com uma, duas folhas, a planta daninha já está junto com ela, porque tem uma condição boa também de emergência de plantas daninhas, né? E nós não podemos perder o tempo, porque daqui a pouco vai ficar uma semana, 10 dias, sem poder entrar na lavoura. E aí as plantas daninhas, assim como é o caso do leiteiro, do caruru, passou de 4 folhas, o glifosato não controla mais. E aí nós precisamos utilizar mais um produto aí de contato, um fomesafen, por exemplo, que nós temos na cooperativa, para fazer o manejo. E quando nós entrarmos atrasado para fazer o manejo de plantas daninhas, normalmente outros talhões a gente deveria já estar também aplicando o herbicida ou controlando pragas ou controlando doenças. Então nós não podemos perder tempo. As lavouras semeadas no início, no final de outubro, que aí nós tivemos uma janela entre o dia 24 e o dia 27 de outubro, essas lavouras elas estão com mais ou menos 35 dias de emergência. Essas lavouras já começaram o período de florescimento. Nessas lavouras aí, já obrigatoriamente, o controle de plantas daninhas, ele já deveria ou já deve ter sido feito, tá? E nas lavouras nós estamos encontrando, de acordo com a biotecnologia, mas quase todas elas, oportunizando o ataque de Spodoptera, que é uma lagarta que normalmente acontece nas gramíneas, porém está acontecendo na soja. Aquela broca da axila, que é uma lagarta bem pequenininha, que ela enrola a folha e ela perfura a axila, onde vai sair a folha da soja, ou até mesmo corta o ponteiro da soja, né? Inviabilizando parte do desenvolvimento. E também atrapalhando o desenvolvimento da soja, porque a folha fica toda rendilhada e diminui a área foliar, e nessa fase é fundamental que isso se permaneça. Então nós precisamos olhar a planta daninha, que vai ser um ano bastante difícil de controle. Buva vai ser talvez o ano mais fácil de controlar. Porém, as outras plantas daninhas é o ano mais difícil de controlar por novos flocos e tamanho, porque a gente não consegue entrar na lavoura no momento adequado.
Márcio, quando tu fala assim, controle, né, de daninhas e inseticidas em insetos, a gente pode fazer junto, posso misturar esses dois produtos, e aí, como a gente está vendo muita chuva, e para nós, então, lavouras, tu vai entrar com o trator, é complicado, quando é molhado, estraga muito. Aí tem os drones, aí tem a aviação, né? Qual é a indicação, por exemplo, posso usar esses dois produtos e aí quando está muito molhado, para não perder o time que você fala, né? Fazer com drones ou aviação?
Sim, nós podemos fazer a mistura, mesmo que não tenha um ataque severo de pragas, exemplo da lagarta, nós temos produtos, os antigos fisiológicos, ou conhecidos como os fisiológicos, e a demanda está aumentando bastante. E esses produtos, além deles fazerem o controle naquelas lagartas pequenas, em ínstares recentes, ou os primeiros ínstares, lagarta pequena, de forma geral, eles também têm um residual. Esse residual ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo do desenvolvimento da soja, porque as folhas novas que vão sair da soja não têm uma proteção, ela só fica na folha que for atingida. Mas mesmo assim, tu consegue, talvez, um intervalo aí de 12, 15 dias sem ataque de pragas. Então nós devemos misturar herbicida com inseticida quando tem ataque de praga, mesmo numa severidade baixa, porque quando começa é quase que uma epidemia, não para mais, vai acontecer em todas as lavouras, né? E já começou, então é um sistema de alerta que a gente procura avisar o associado que faça a aplicação do herbicida já junto com o inseticida. Lógico, tem muitas outras pragas, tem percevejo, tem raspador, tem outros tipos de lagarta, tem a família das plúsias, das falsas medideiras, que tem uma delas, são três, uma delas aumentando a população já e atrapalhando a biotecnologia da soja, que até então controlava todas as lagartas, algumas já estão escapando, assim como a Spodoptera. Então tem que ficar sempre de olho e quando puder dá um intervalinho aí, vai na lavoura e dá uma olhada. Nossa equipe do Detec está sempre a campo, lógico, quando não chove, né? Quando está chovendo bastante aí. Mas enfim, a gente precisa aproveitar o máximo possível do tempo. E também, seu Kine, importante, muito importante, esse é o ano que mais cedo se encontrou ferrugem em lavouras comerciais, tá? Hoje nós tivemos a notícia através do SmartCoop, esse CGL-RTC, que é a rede das cooperativas, o diagnóstico aí, encontrado ferrugem já nas lavouras, em duas lavouras, lógico, se procurar tem muito mais, né? Mas foram encontradas pústulas de ferrugem em lavoura comercial em Santa Rosa e Júlio de Castilhos. Aquela soja tiguera, a gente sabe, desde o inverno ainda tinha ferrugem, né? E na divisa aí do noroeste do Rio Grande do Sul, em torno de 150, 200 quilômetros de Santa Rosa, é só atravessar o rio, nós estamos no Paraguai. Essa soja semeada início de setembro, então ela está em R5, R6, já metade do enchimento de grão, e não tem nenhuma lavoura que não tenha severidade alta de ferrugem. Lógico, o pessoal está controlando, mas sempre sobra um pouquinho. E quando isso começar a esporular, nós teremos uma severidade altíssima de ferrugem no Rio Grande do Sul na virada do mês de dezembro para janeiro, que é logo ali, né, daqui uns dias. E a gente precisa trabalhar preventivamente. Ferrugem nós aprendemos já há muito tempo, né, há muitos anos, há mais de 15 anos, que o manejo é preventivo. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido.
Tudo bem, mas assim, esse ano, por conta até de não ter tido o inverno mais rigoroso, esses insetos, né, que aparecem aí, foi por conta disso, né? Mas isso, o departamento técnico está aí para ajudar e nós temos aí tudo que for preciso para combater essas pragas. Como é o último programa praticamente que nós vamos fazer, né, Márcio? Né? Então a gente quer fazer uma mensagem aí, melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossas caminhadas, né, pela vida, no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, nossos colegas, nossos familiares, né? Então, nós queremos desejar a todos os ouvintes que tenham um Natal sincero, próspero, né, junto com seus familiares. E um ano, até lá nós vamos estar de novo na rádio, né, de 2024, próspero, né, vamos colocar nossas metas particulares, familiares da empresa, né, e que sejamos atendidos nessas metas, né, então, e perseverantes, né, Márcio? Feliz Natal para todos os ouvintes.
Um Feliz Natal a todos os ouvintes, que participam ativamente do nosso programa aí todos os finais de semana. E nós voltaremos sim com 2024 aí, próspero e sempre procurando fazer melhor e sermos melhores como pessoas aí na sociedade, na família e também dentro daquelas empresas ou empresa familiar que a gente trabalha no nosso dia a dia.
Obrigada pela mensagem, com certeza. Nós conversamos com o João Carlos Kini, vice-presidente da Cotrizal, e também o gerente técnico Márcio Vitter, que trouxeram então todas essas informações, orientações importantíssimas.
Oh, oh! As festas de fim de ano vêm chegando e com elas toda a magia do Natal do preço baixo Cotrizal. Venha celebrar esse momento e conferir ofertas encantadoras com pagamento em até 12 vezes. É tanta promoção que até eu vou aproveitar. De 4 a 23 de dezembro, vem pro Natal do preço baixo Cotrizal. Estamos te esperando. Oh, 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 oh!
E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa dessa semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.